borboletas possuem quatro fases de desenvolvimento: o ovo, a larva e a pupa, de onde sai a adulta que parte para voar pelo mundo. O ovo é o embrião em desenvolvimento coberto por uma fina casca. A larva é a lagarta que se alimenta avidamente, guardando energia para se transformar em borboleta. E a pupa é a fase na qual a lagarta se fecha num casulo, em seu mundo seguro para sofrer a metamorfose. Nessa fase, dentro do casulo está a crisálida, a lagarta que se transformará em borboleta num maravilhoso processo de transformação. Com a gente, também é assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Há tempos eu queria fazer um Café Brasil sobre maturidade, mas fugindo daquele estereótipo estúpido de que amadurecer é ficar velho. E foi impossível não me lembrar das fases da lagarta, em especial da crisálida, aquele momento mágico no qual um ser terrestre, lento e exposto, se transforma num ser do ar, ágil, lindo e que em sua vida embeleza a nossa. Para poder entrar no processo de transformação da crisálida, a maioria das lagartas constrói um casulo, uma coberta de seda, que a protegerá de predadores e das intempéries. É uma espécie de útero externo, que a manterá em segurança num período de fragilidade absoluta. O termo crisálida vem do grego chrysos, que significa ouro. E o processo de transformação me lembrou imediatamente do processo de amadurecimento pelo qual todos passamos ao longo da vida. Bem, nem todos, né? A maturidade é um processo que envolve muitos aspectos em nossas vidas, físicos e mentais. Para este programa, me interessa a maturidade emocional, que o psicoterapeuta Flávio Gicovati definiu como o atingimento de um estado evolutivo no qual nos tornamos mais competentes para lidar com as dificuldades da vida, e por isso mesmo, com maior disponibilidade para usufruir de seus aspectos lúdicos e agradáveis. Talvez a principal característica da pessoa madura esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa tolerância às inevitáveis frustrações e contrariedades a que todos nós estamos sujeitos. Tolerar bem frustrações não significa não sofrer com elas, e muito menos não tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade, capacidade de absorver os golpes e, mais ou menos rapidamente, se livrar da tristeza ou ressentimento que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou. A maturidade acaba vindo acompanhada de uma série de boas propriedades, e elas são um motivo de satisfação dos que foram capazes de avançar na direção de conquistá-la. É claro que o processo de evolução é interminável, e jamais deveríamos nos considerar como um produto acabado. Estar sempre progredindo tende a determinar um estado de alma positivo, um justo otimismo em relação ao futuro. Sim, porque quem está crescendo pode esperar mais coisas boas para si lá adiante. Outra característica da maturidade é o senso de responsabilidade sobre si mesmo, assim como o desenvolvimento de uma sólida disciplina. Isso significa controle racional sobre todas as emoções, especialmente a preguiça. Uma razão forte também exerce controle e administra a inveja, os ciúmes, os anseios eróticos e românticos, assim como a raiva e a agressividade. Controlar não significa reprimir, e muito menos sempre deixar de agir de acordo com as emoções. Significa apenas que elas, as emoções, passam pelo crivo da razão e só se tornam ação quando por ela avalizadas. Os mais evoluídos emocionalmente tendem a ser mais ousados e a buscar com determinação a realização de seus projetos. Têm menos medo dos eventuais e inevitáveis fracassos, pois se consideram suficientemente fortes para superar a dor derivada dos reveses. Ao contrário, aprendem com seus tombos, reconhecem onde erraram e seguem em frente com otimismo e coragem ainda maior. costumam ter melhores resultados do que aqueles mais ponderados e comedidos, condição que não raramente esconde o medo do sofrimento próprio dos que enfrentam os riscos. Tá vendo? Maturidade não é ficar velho, é ter controle sobre suas emoções.
Grande Luciano Pires, aqui é Mauro Segura. Cara, eu acabei de ouvir o episódio 662, a importância da cultura. Que bom que você trouxe esse assunto, Luciano, da maneira como você colocou. Acho que a gente confunde muitas das coisas aqui e eu acho que a gente discute pouco esse tema no Brasil de uma maneira séria. E o outro ponto também, que lindo o Olodum junto com o Paul Simon. Eu não conhecia, fiquei arrepiado. E você foi muito, muito esperto quando chegou no final, falou assim, e aí, o que você está sentindo? Isso é cultura. É aquilo mesmo, eu estava arrepiado no final, no final do que você colocou. Mas, cara, eu mando essa mensagem aqui por dois pontos aqui. Na verdade, um é até uma provocação. Você falou muito de cultura como resultado, né, de educação, inteligência, mas eu vejo também que cultura é o resultado das inúmeras experiências que a gente se expõe na vida. Né? E ao longo da vida, conforme você vai ficando mais velho, né, conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela vai se desenvolvendo culturalmente. E aí a gente cai numa armadilha, que é muito comum para qualquer um de nós, que a gente se coloca como consequência do que a gente vive, ou como vítima. Nós somos vítimas do país onde vivemos, somos vítimas do trabalho que temos, somos vítima da família que nós temos, somos vítimas do chefe que nós temos. Enfim, isso nos dá conforto, né, e nos coloca numa situação psicológica absolutamente falsa, como se a gente não tivesse o poder de transformar as coisas ou de mudar as coisas. Você fala muito sobre isso, né, no Café Brasil. O Café Brasil toca nisso o tempo inteiro. Mas o desafio aqui, seria muito legal ter um programa comentando como nós podemos intencionalmente criar para nós mesmos uma jornada de transformação individual, né? Como pessoa, como profissional, até no aspecto cultural. Isso tudo veio por conta do programa. Falei, cara, como é que a gente pode... cada um de nós, né? Como é que a gente pode provocar essa transformação? Desenhar um caminho intencional de provocação. Eu sei que isso passa pelas pessoas com que a gente convive, pela nossa disposição de fazer mudanças na nossa vida, da gente ser mais diverso e menos preconceituoso. Mas como é que a gente pode construir isso, né? Essa transformação nas pequenas atividades diárias e na nossa rotina. Eu trabalho em empresas, né? E a gente nunca viveu tanto nas empresas uma discussão como a gente tem hoje de transformação. Todas as empresas falam que estão em transformação, transformação digital. E é interessante porque tem um paradoxo, né? Os funcionários, quando enxergam aquilo, eles olham as empresas em transformação esperando que a transformação aconteça de cima para baixo, né? No conceito top-down. A transformação, de alguma maneira, vai vir lá de cima e eu vou embarcar nela. Enquanto que, na verdade, a transformação verdadeira acontece bottom-up, né? Cada funcionário individualmente tem que se transformar para o todo se transformar. Obviamente que o melhor desenho é quando você tem a transformação acontecendo em cima, top-down, e a transformação embaixo, bottom-up, acontecendo e as coisas se fecham e aí a transformação acontece porque ela vem por todos os lados. Enfim, eu vivo isso no dia a dia, no mundo empresarial, mas eu sei que se a gente levar isso para o mundo nosso, da sociedade, no mundo individual, isso é muito importante. Então, Luciano, com todo o repertório que você tem, com toda a experiência que você tem, a sua capacidade espetacular de colocar as coisas e fazer a gente refletir, seria maravilhoso se você pudesse nos brindar com isso, né? Falar assim, como é que a gente constrói, através de pequenos passos, simples passos, na nossa rotina diária, uma jornada de transformação para que lá na frente a gente alcance um propósito, né? Um objetivo que a gente queira buscar. Seria fascinante. Cara, fica aqui os meus parabéns aqui para o Café Brasil mais uma vez, é maravilhoso. E vida longa ao cafezinho. Enorme abraço.
Grande Mauro Segura, sempre atento, sempre provocando, sempre inspirando. Meu caro, eu acho que a pegada deste programa aqui vai na linha do que você comentou, viu? O que temos de fazer para provocar nossa evolução pessoal, para sermos donos de nossos narizes?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Mauro receberá mais um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado, além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, o que uma pessoa madura usa na hora do amor?
Bom, Luciano, se ela estiver muito madura, um comprimidinho azul, né? Mas aí, Prudence, claro, né?
Grande. E ao som de Caçador de Borboletas, de Radamés Inhátali com o quarteto Malgani, vamos ver umas coisinhas que a maturidade nos ajuda a fazer. Para isso, eu vou usar um trecho interessante de um artigo de uma professora norte-americana chamada Gina Barreca, autora do livro Não é que eu seja cruel, como aprendi a parar de me preocupar com as marcas da calcinha na bunda e conquistei o mundo. Em seu texto, ela diz assim, ó: eis o que a maturidade faz. Ela enche de sal os saleiros, esvazia as lixeiras quando estão cheias. A maturidade compreende que é possível ter uma gaveta de lixo em casa, mas não 27. A maturidade não fica digitando no celular, jogando games ou recebendo ligações enquanto conversa com outras pessoas. A maturidade faz backup dos arquivos, vai ao médico quando está com dores e paga a conta quando sai para jantar com os pais. A maturidade entende que ninguém quer ouvir as histórias sobre por que algo não foi feito. A maturidade sabe que o que interessa é a tarefa completada. Em contraste, a imaturidade tem uma lista de desculpas pré-fabricadas para justificar por que a tarefa não foi feita no prazo acordado. A imaturidade usa qualquer inconveniente, dor de cabeça, resfriado, unha encravada ou falta de luz como desculpa para não completar as tarefas. A imaturidade não entende por que a vida é tão injusta quando recebe crítica e não condolências por suas falhas. A imaturidade fica no mimimi, rola os olhos. A imaturidade leva tudo para o pessoal, não assume responsabilidades. A imaturidade larga roupas por todo lado em vez de lavá-las. A imaturidade chega atrasada e sai antes da hora. Em resumo, a imaturidade é mimada. E o que é mimado não amadurece, fica amargo e murcha antes da hora. Minha definição de imaturidade é o desejo de escapar das consequências da falta de ação ou das escolhas erradas, não importa a idade que você tem. No entanto, mesmo que a imaturidade e a preguiça estejam eternamente ligadas, nenhuma delas é irrevogável. A maturidade pede ajuda, pede desculpas e pergunta se é sua vez de falar. Quando a maturidade sai para tomar café, pergunta se você quer alguma coisa. Quando a maturidade discute, também ouve. Quando a maturidade ri, ri com os outros e não dos outros. A maturidade entende que existe a escuridão no mundo, mas que não precisamos viver nela. Podemos aceder à luz e oferecê-la para os outros. Você viu só, hein? Reconheceu alguém nessa descrição? Maturidade não é ficar velho. Nietzsche uma vez escreveu mais ou menos assim, ó: os jovens amam o que é interessante e peculiar, não importa até onde seja verdadeiro ou falso. Espíritos mais maduros amam aquilo que é interessante e peculiar na verdade. E cabeças totalmente amadurecidas amam a verdade também onde ela parece ingênua e simples e é enfadonha para o homem comum. Porque notaram que a verdade costuma dizer, com ar de simplicidade, o que tem de mais alto em espírito. Já o poeta e crítico inglês Edward Young escreveu em 1745: todo feito de promessas é o pobre homem procrastinador. E isso em cada etapa da vida, enquanto jovens, de fato, por vezes plenos de contentamento e altivamente repousamos, despreocupados de nós mesmos, e somente desejamos, como filhos devotos, que nossos pais fossem mais sábios. Aos 30, nasce no homem a suspeita de que ele é um tolo. Aos 40, ele sabe disso e revê seus planos. Aos 50, maldiz sua infame demora e força a si mesmo a prudente intenção de resolver-se. No fundo, Nietzsche e Jung tratam do amadurecer da crisálida. A vida parece andar sempre para frente, não é? E somos treinados a olhá-la de forma linear. E conforme vamos amadurecendo, aprendemos a perceber nossos padrões de comportamento. Como lidamos com as transformações e com nossa capacidade de passar pelas mudanças que iniciamos ou as que nos pegam pelo caminho. Na juventude, aprendemos algumas coisas essenciais. Do que não gostamos e do que gostamos. No que somos bons, o que nos interessa, quais nossos talentos e o que funciona para nós. E o fundamental é diferenciar o que queremos daquilo que os outros querem para nós. É essa identificação que definirá o tipo de borboleta que precisa sair da crisálida. O importante é manter em perspectiva que aconteça o que acontecer com você, o problema é seu e não dos outros. Pare de criar desculpas ou inventar razões para explicar por que a vida é tão difícil. Não pense que o que parece familiar, agradável e confortável é bom para você. Quando abre mão de suas responsabilidades, você deixa que os outros façam as escolhas por você. E aí não é mais a sua vida, é a vida de outro que você está vivendo. Em vez da borboleta colorida que você esperava, vai sair uma mariposa cinza mesmo. Por isso é muito importante reservar um tempo para aquilo que eu já tratei muitas vezes no Café Brasil, a introspecção. Aquele momento em que você conversa consigo mesmo, examina suas limitações, seus desejos, define onde quer estar e verifica se tem as ferramentas para se mover até lá. É você consigo mesmo, sem procurar as culpas do mundo. É quando você compreende o tamanho que seus sonhos devem ter. Repare, eu não disse podem ter, eu disse devem ter. É quando você define o tipo de borboleta que vai sair da crisálida. E então, precisa trabalhar para isso. E uma das formas é estudando, meu. Estudando. E por falar em estudo, chegou a hora da Nakata, que fabrica autopeças para veículos leves, pesados e motos e mantém um blog com dicas para ajudar você a cuidar bem do seu carro e economizar na manutenção. E com dicas técnicas para seu mecânico. Mas a Nakata vai muito mais longe, cara. Se você se cadastrar no blog.nakata.com.br com um comentário em qualquer post lá, dizendo que chegou lá pelo Café Brasil, concorrerá todo mês a um curso na Udemy. A Udemy é uma espécie de universidade virtual que tem milhares de cursos. O ganhador desta promoção da Nakata poderá escolher qualquer curso até o valor de R$250. Todo mês tem um, tá bom? Que tal, hein? blog.nakata.com.br. Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, cada um viverá seu período de crisálida de um jeito. Mas, assim como a lagarta se alimenta avidamente para guardar energia para a transformação, você também pode tomar suas providências. Sua resposta para as mudanças que a vida precisa dependem de você saber quem você é, e o que você espera de si e o que você acha que é sua obrigação, sua responsabilidade. Algumas pessoas acham que têm de fazer o que precisa ser feito, partem para a luta. Outras preferem esperar para ver a situação com mais clareza. E dependendo de como você é, pode-se criar momentos de confusão, ansiedade, desapontamento e até depressão. Especialmente naqueles momentos em que você acha que não conseguiu chegar lá, que tudo mudou outra vez, que o pico é mais alto do que você esperava, ou que a concorrência é melhor que você. Ou então de que não existe um propósito. Isso é muito comum, especialmente nos momentos de começo de processos de transformação. Você sentirá a sensação de perda, de ter de abrir mão de algo que gostava ou que pensava que gostava. Sentirá incerteza, dúvida e desconforto. E eu acho que é isso que acontece com a crisálida. Perde a liberdade da lagarta, se vê presa num ambiente apertado, não entende as mudanças físicas pelas quais está passando, cara, deve ser uma doideira. E de repente abre-se uma fresta no casulo e aparece a luz. E aí? Muda tudo outra vez. E se a mudança, a transformação for inevitável, cara, o primeiro passo é aceite-a. A empresa mudou, é? Seu trabalho mudou? Seu parceiro lhe deixou, hein? Seu candidato não ganhou, é? Um novo vizinho chegou? Cara, se a mudança é inevitável, aceite-a. E lembre-se que situações que você não controla no começo são assustadoras, intimidadoras. Pare, respire, divida a situação em partes menores e resolva um assunto por vez. De novo, se a mudança é inevitável, aceite-a. Não precisa se conformar com ela, você tem que começar aceitando. Ao tomar a decisão de aceitar a mudança, você já construiu uma parte do casulo, da armadura emocional que ajudará você a ser menos afetado pelas emoções e terá mais espaço para se dedicar às questões práticas para resolver os problemas, sacou? Menos mimimi, mais ação efetiva. E o que é que você precisa para encarar a transformação, hein? Que habilidades precisa desenvolver? Quais recursos? Por quanto tempo, hein? E os planos, cara? Você tem que revisá-los todo dia e fazer as mudanças necessárias. Obstáculos precisam ser encarados como barreiras a vencer e não como desculpa para voltar para casa. Ai, meu, que puta papo de autoajuda, cara. Pois é, mas olha, se ajudar alguém já tá valendo, viu? Eu não te obriguei a comprar nada para ouvir essa conversa, não é? Então vamos lá, olha, crie um plano, coloque datas nele, assuma compromisso com você mesmo, estipule formas de avaliar o seu progresso, é você com você, esqueça a mamãe, o papai, a professora, o chefe, o parceiro, o prefeito, o governador, cara, é você. Às vezes você achará que escolheu o caminho ou a direção errada, vai querer desistir, cara, isso é normal. Mas não deixe que isso aconteça por uma dor momentânea, por um incômodo bobo, aquelas coisas de, ah, eu não gostei, tô enfastiada, eu vou desistir. Cara, isso é falta de maturidade. Mas se a coisa for séria mesmo, mude o curso, faça uma curva, contorne o obstáculo. Ao perceber que as coisas não andam como você gostaria, vão aparecer, sim, o medo, a frustração, a culpa, os ressentimentos, a raiva, a ansiedade e até o pânico. Maturidade é saber como lidar com isso. As coisas não aconteceram como eu previa, meu Deus! Talvez nunca tenham acontecido e eu não percebi. Talvez nunca venham a acontecer. Talvez seja hora de mudar. Olha, assuma as rédeas e as consequências sobre suas escolhas e pergunte-se todo dia. Os objetivos que eu criei para mim são razoáveis? As expectativas que eu tenho para minha vida são realistas? Meu plano é factível? Eu tenho bala na agulha para cumpri-lo? Baseado na minha evolução até aqui, será que eu estou no caminho certo, hein? As mudanças que eu tenho de fazer me excitam ou me apavoram? Quanto sacrifício pessoal será necessário? E a preguiça, hein? Quantos riscos eu tenho à disposição de assumir? Eu compreendi as consequências das mudanças que enfrentarei? É isso, ó. A crisálida, com essas perguntas bem respondidas, não tomará um susto quando abrir as asas ao sol e, de repente, sair voando. Voar é tudo o que ela espera. Muito bem, o objetivo deste programa é dizer que não devemos tratar a vida como se fosse uma conta matemática, com o resultado sempre certo. Não, cara. A vida não é o que você fantasia. É um processo constante de reavaliação, redefinição, mudança de planos tantas vezes quantas for necessário. E o problema, cara, é seu, o de mais ninguém. Viver é amadurecer, mas amadurecer consciente, crescendo, com responsabilidade e vontade. Para um dia você olhar para trás e dizer assim, pô, meu, valeu a pena.
Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por algum eu observar e só observar a esquiva um sol, a esquiva um sol, a esquiva um sol, a esquiva um sol. Ainda assim estarei pronto pra comemorar se eu me tornar menos faminto e curioso, curioso, uma mar escuro é, trará o medo, vai lado a lado com os corais mais coloridos. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, pescador.
E então assim, ao som de Pescador de Ilusões, o clássico do Rapa, aqui em versão acústica, que vamos saindo de mansinho. E aí, cara, ficou com uma pulguinha atrás da orelha? Ou achou que foi mais do mesmo? E olha, na verdade, o que você achou não importa, viu? Desde que você não fique aí parado, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar.
Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões.
O Café Brasil é produzido por quatro pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, você já sabe, né, você aí, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o Café Brasil Premium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br/663. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746 e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Epíteto no século 1 depois de Cristo. Quem acusa os outros pelos seus próprios infortúnios revela uma total falta de educação. Quem acusa a si mesmo mostra que sua educação já começou. Mas quem não acusa nem a si mesmo nem aos outros revela que a sua educação está completa.
Acredite nos seus sonhos, brother. Insista. Falaram pra gente que não era possível. Se começar foi fácil, difícil vai ser parar. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. Dun 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 dun. Oh Lord have mercy. Dun 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 dun. Bleep bleep na ha. Dun 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 dun. Da da da. Da 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 da.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Aqui estamos em seu coração.